do conselho do NIC, do CG, própria diretoria. Então, pensando nas atividades atuais, né, hoje, a gente sempre se baliza por uma missão que é de aumentar, de uma maneira geral, a segurança e os níveis de tratamento de incidentes da internet brasileira como um todo, né? E como outros grupos de tratamento de incidentes de segurança, a gente tem um público-alvo bem definido, e o nosso são quaisquer redes que usem recursos alocados pelo NIC, né? Esse é um serviço para a internet brasileira que é oferecido pelo NIC BR, e a gente atende a qualquer rede brasileira que tenha recursos alocados aqui pelo NIC. E o nosso foco maior, né, é nessas três áreas de atividades aqui, que é de tratamento de incidentes em si, de treinamento, conscientização, capacitação e de análise de tendências, ou seja, de tentar entender como que as ameaças e ataques estão mudando e, em cima disso, a gente poder propor novas atividades de conscientização, melhorar a parte de tratamento de incidentes, né? Mas acho que é muito importante reforçar que o CertBR, ele não faz nada especificamente nas redes, no Brasil, né? A gente trabalha de maneira colaborativa. A gente auxilia a análise técnica de incidentes, a gente põe as partes envolvidas em contato e a gente tenta ao máximo possível também fazer transferência de conhecimento. Quer dizer, a gente aprende sobre como os incidentes estão acontecendo, a gente tenta gerar material para que melhore o tratamento de incidentes no Brasil, para que aconteçam menos incidentes nas redes brasileiras e para que a gente tenha todos mais capacitados, né? A gente hoje tem algumas filiações e parcerias internacionais, né? A gente é membro do FIRST, que é o primeiro fórum global de tratamento de incidentes. Ele é um fórum muito amplo, ele tem mais de 600 membros de mais de 120 países, então ele é o grupo onde a gente pode encontrar os nossos pares e discutir sobre ameaças de maneira global e achar parceiros e criar parcerias para que nos auxiliem em incidentes de segurança e problemas de segurança que envolvam redes internacionais. A gente também é membro do Trusted Introducer, que é uma outra comunidade de certs que nasceu na Europa e que nos últimos 5 anos ela se abriu para membros globais. Ela tem uma visão um pouco diferente de tentar aumentar a maturidade de times e tentar fazer com que esses times atinjam níveis de acreditação e de certificação. Então, hoje nós já somos acreditados pelo Trusted Introducer e a gente está no caminho para, em breve, poder ser certificado por eles também. E tem algumas outras parcerias, como, por exemplo, com o Anti-Phishing Working Group, que é a parte de pesquisa na área de proteção de usuários, com a Carnegie Mellon na parte de treinamentos e com o projeto global de Honeypots na área de sensores. Mas a gente vai delinear um pouco mais isso, em detalhes um pouco mais breves à frente, para até dar uma noção melhor de que tipo de informações, dados e que benefícios que tem para a internet brasileira com cada um desses serviços e cada uma dessas parcerias aí. E até para deixar um ponto bem específico, quer dizer, o foco nosso nesses 23 anos que o CERT está aí, né, desses 23 anos a gente está envolvido, eu e o Klaus, desde o início, a gente está como funcionário aqui do NIC, do CG, já desde 1999, mas antes a gente fazia isso como trabalho voluntário, né? É o objetivo do quê? De ter uma comunidade nacional preparada para tratar incidentes, e com isso a gente trabalha muito na estimulação da criação de grupos. A gente tenta facilitar o trabalho de terceiros, né, com análise, com mais dados, com informações que possam auxiliar, mas a gente precisa ter uma massa crítica de cooperação e ter dados para que esse pessoal possa agir. Então, esse é um foco nacional. E o nosso foco na comunidade internacional é principalmente estabelecer relações de confiança para que outros times de outros países, operadores de rede, organizações que, por algum motivo, estejam comprometidas, estejam gerando ataques a redes brasileiras, para que a gente possa facilitar a comunicação, para que eles entendam o nosso ecossistema nacional aqui de redes e de segurança, e a gente poder trazer informações para a comunidade local. Mas, cada vez mais também, a nossa missão influenciar padrões e certificações sendo construídas internacionalmente para que elas co possam refletir a nossa visão nacional. Então, esse é um ponto muito grande aí do nosso trabalho internacional. E antes da gente ver mais detalhes, a gente queria também comentar sobre a equipe do CERT, né? A nossa equipe, pela natureza do trabalho que a gente faz, Ela não é uma equipe muito grande, mas ela é muito especializada. Então, a gente tem uma equipe altamente capacitada, com doutores, mestres e especialistas dedicados aí nas várias áreas que a gente tem. E eu e o Klaus, quer dizer, nós somos gerentes bem mão na massa, porque nós atuamos praticamente em todas as áreas aí. A gente que lidera muito a parte de treinamento, somos nós mesmos que passamos a experiência para os nossos cooperadores aqui e os times que cooperam conosco no Brasil. O Klaus é ativamente envolvido na parte de projetos, ainda com desenvolvimento, e na área de tratamento de incidentes. Eu tenho trabalhado muito na parte central. Então, assim, a gente está muito envolvido com as coisas do dia a dia também aí. Eu vou passar essa parte de tratamento de incidentes inicial aqui para o Klaus, para ele falar um pouco mais em detalhes aí sobre essa parte de tratamento de incidentes e análise de tendência.
Então, pessoal, para a gente falar um pouquinho nessa parte de tratamento de incidentes, só para a gente entender um pouquinho a nossa a origem dos dados, né? E o que a gente faz com isso. Então, a gente tem uma parcela significativa aí dos nossos dados vem de notificações diretamente para o nosso e-mail ali, para o cert@cert.br. Ano passado a gente tratou mais de 4 milhões de e-mails, tá? E isso representou um total então de mais de 875 mil incidentes. Isso está listado na nossa página de estatísticas, né? A gente mantém estatísticas desde 99, então é importante para a gente saber como é que isso está evoluindo do ponto de vista de tipos de incidentes diferentes, etc. A gente mantém também dados públicos na nossa página. Por exemplo, ali tem um gráfico de ali em cima de DNS maliciosos, tá? Isso é importante também para o nosso público entender o que é mais prevalente. A gente recebe muitos feeds, né? Muitas fontes de informações. Bom, a começar pelo nosso próprio projeto de honeypots, que a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente, e de parceiros internacionais, tá? Então a gente com esses dados, a gente tem uma noção de saúde do ecossistema aqui no nosso no, na internet brasileira, né? E isso, vocês vão ver que a gente usa isso também para, quer dizer, melhorar esse nosso ecossistema em outros projetos aí para frente, tá? Então, a gente gera notificações para sistemas autônomos brasileiros, de maneira que eles possam, então, corrigir os problemas, melhorar a sua postura. E todos esses dados também a gente tem ativamente compartilhado com a comunidade, né? A gente está usando hoje uma ferramenta chamada MISP, a gente vai detalhar um pouquinho. E o que são esses indicadores? Então, por exemplo, esses DNS maliciosos, por exemplo, os phishings, por exemplo, que envolvam bancos aqui no Brasil, binários aí de botnets IoT, tá? Com comando e controle, quer dizer, são informações valiosas para quem está recebendo esse dado nosso consiga mitigar esse problema nas suas redes, né? Amplificadores usados em ataques de negação de serviço, tá? Tudo isso vai para o MISP. Se você puder passar ali, Cris. Então, e o que que é essa plataforma? É uma plataforma de software livre. A gente está ativamente, vamos dizer, promovendo essa plataforma aqui no Brasil. Virou um padrão de fato na comunidade CSIRTs mundiais, tá? É baseado em software livre, em padrões abertos, e a gente tem de fato conectado a nossa instância com instâncias MISP de diferentes setores, tá? O setor financeiro está muito ativo nisso, de energia, acadêmico. A gente tem instâncias de governo também que estão recebendo dados nossos e operadores de rede, tá? E bom, além de promover vamos dizer, a instalação dessas instâncias MISP, a gente tem promovido também treinamentos, tá? Ensinando o pessoal como usar. A gente fez junto ao nosso Fórum Brasileiro de CSIRTs, a gente teve mais uma rodada de workshop MISP. Já fizemos um workshop para o setor financeiro, a gente tem também um tutorial online na nossa página. Então, quem tiver interesse pode dar uma olhadinha lá. Falando rapidamente dos nossos projetos, então, de sensores. O que que são esses sensores? A gente tem basicamente duas categorias, né? Os honeypots distribuídos e os spam pots. Eles são, então, quer dizer, qual que é a ideia? É uma espécie de um, vamos dizer, um termômetro, né, que está hospedado em redes de parceiros. Esses sensores são completamente passivos, ou seja, eles não interferem em tráfego de produção, não comprometem a privacidade de maneira nenhuma dos nossos parceiros e apenas coletam dados que são direcionados contra eles, né? Quer dizer, dados de ataque. Tá? Com isso, a gente consegue entender melhor que tipo de abuso a gente sofre aqui no Brasil e, com isso, propor técnicas melhores de mitigação, quer dizer, em cima de dado real, não de relatórios de terceiros que não eventualmente estão vendo a coisa aqui, né? Outra coisa, a gente usa esse dado ativamente para notificar sites brasileiros com problemas, né? Então, se a gente está vendo uma varredura, uma atividade maliciosa saindo de uma rede, porque, por exemplo, aquela rede tem um servidor comprometido, a gente, então, notifica esse site. Então, é uma maneira de você dar um aviso, vamos dizer, para essa rede. Tá? Da mesma maneira, a gente tem isso com o projeto Spam Pots, né? Como o nome já sugere, é para coleta de spam, e esses são sensores colocados, a gente tem também alguns no Brasil, mas tem principalmente fora do Brasil, tá? Com parceria com vários CCIRTs, vários CERTs internacionais. Se puder avançar ali, Cris. Bom, e aí, só para finalizar aqui, pessoal, como é que a gente tem cooperado, por exemplo, com o programa Internet Mais Segura aqui do NIC, né? Bom, através dos próprios dados dos honeypots e consolidando fontes, então, de terceiros e validando esses dados. Então, é muito importante. Quando a gente notifica alguém, um sistema autônomo brasileiro, dizendo que ele tem amplificadores que permitem negação de serviço, a gente testa isso primeiro, né? Para a gente não simplesmente repassar um dado de terceiro que pode ou não ser verdade, né? Então, a gente está gerando notificações semanais, literalmente para milhares de AS brasileiros com esse problema, e a gente consegue também gerar métricas para o programa, tá? Quer dizer, a gente está melhorando, não está melhorando, onde a gente precisa focar atenção. Tá? Então, acho que com isso eu volto a palavra para a Cristine, depois no final, se alguém tiver dúvida, a gente pode resolver.
Eu queria até destacar, né, acho que dando um pouco de relembrando, né, por que a gente falou esses três pontos, né? Eu acho que a gente tem o core das nossas atividades, o mais importante realmente é a gente conseguir ter essa noção, essa visão de incidentes reportados e de dados que são recebidos por terceiros, né, e a gente conseguir filtrar esses dados e gerar alguma inteligência na saída, né? Então, isso é muito importante, né? Eu acho que a gente, com as nossas parcerias internacionais, conseguiu parcerias com essas organizações aqui, que têm dados, todas essas organizações, em geral, cobram pelos dados, e nós conseguimos esses dados de maneira gratuita, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar que esses dados estão aqui para ajudar a internet brasileira, e a gente tem hoje, né, esses dados e toda essa cooperação internacional para conseguir ajudar nossas redes, de um trabalho que a gente faz há muitos anos, né, de cooperação global. Então, hoje a gente tem uma rede de CERTs nacionais que se reúnem todo ano, quer dizer, esse ano a reunião vai ser virtual em dezembro, mas a gente conhece eles há quase 20 anos, e são parceiros que atestam para outros parceiros internacionais que nós somos confiáveis e que o CERT BR é um CERT que pode atuar nos dados e ajudar a internet global. E a gente tem se esforçado para ser um membro participativo de toda a comunidade global. Então, hoje, a gente está envolvido em vários comitês, nos comitês de filiação do FIRST, no comitê que faz os desafios o que hoje acontece muito, que são os Capture the Flags para treinamento. A gente está envolvido na escrita dos padrões sobre como funcionam grupos de tratamento de incidentes e quais serviços eles prestam. E a gente tem tentado trazer essa cooperação também para a região aqui da América Latina, que tem características muito similares às redes brasileiras, né? E também uma última palavra nessa área de tratamento de incidentes, quer dizer, isso aqui tudo nos faz facilitar o trabalho, né, de tratamento de incidentes, conseguir esses dados, E a gente, com isso, também detecta problemas muito grandes e tenta ajudar. E nesse ponto, a gente também voluntariou uma das nossas pessoas para ser co-chair do grupo latino-americano aqui de combate a abusos na internet. E um dos primeiros trabalhos desse grupo foi um conjunto de boas práticas para aquisição de roteadores de banda larga, que foi traduzida para português e que está sendo muito usada hoje por diversos atores como referência, né, sobre segurança aí para provedores e para roteadores de banda larga. E essa é uma parte, digamos assim, mais focada em incidentes e na parte técnica, mas como a gente comentou, não adianta a gente saber de tudo isso, ver que existem esses problemas, mas não transferir esse conhecimento e não passar isso para frente, não gerar uma massa crítica também. Então, por mais que a gente não tenha braço para treinar o país inteiro ou para a gente fazer a linha de frente, a gente tem focado nessa área de treinamento e conscientização em duas áreas bem específicas, quer dizer, uma de capacitação realmente mais especializada na área de tratamento de incidentes, e isso envolve ajudar a criação de grupos de tratamento de incidentes e ajudar a cooperação entre eles, né? E para isso a gente precisa profissionais preparados. E essa área de tratamento de incidentes, ela é muito específica, porque os profissionais que atuam nessa área, em geral, eles precisam ter formação na área de acadêmica ou de computação, engenharia, correlatos, precisam já ter trabalhado com segurança e administração de sistemas de redes por uns anos, e aí eles estão preparados para começar a lidar com tratamento de incidentes. Então, é uma área muito específica que carece muito de treinamento, então a gente tem tentado formar esses grupos no país, e a gente tem há 9 anos já o Fórum Brasileiro de CECIRTs, que é um evento anual para criar essa comunidade de confiança, que é acompanhado de workshops específicos. Nos 2 últimos anos, a gente falou de MISP, que é a plataforma de inteligência. Esse ano, o evento foi virtual, né? Mas a gente teve mais de 500 pessoas participando em sala, com picos de sala de 500 pessoas. Quer dizer, o pessoal estava extremamente ativo, e é muito interessante ver que essa comunidade continua cooperando e que a gente contribui pelo menos um pouco para a formação dessa comunidade aí. E outra ação na área da comunidade mais técnica é em recomendações bem específicas sobre incidentes que são mais graves ou que têm um impacto maior. Então, hoje nós temos um documento muito grande que também é usado lá no portal do Bicop, que é um portal do NIC de boas práticas operacionais de redes e que é usado no programa Por uma Internet Mais Segura, que é como reduzir ataques de negação no Brasil. A gente tem um documento específico sobre como notificar incidentes de segurança e achar contatos, usar RUIs, DNS. A gente tem um específico de abuso de servidores DNS, práticas para administração de redes, uso de sensores como honeypots e spam. Então, foram documentos que a gente escreveu porque a gente sentiu que não tinha essa documentação em nenhum outro lugar e a gente precisava suprir essa documentação. E para encerrar, eu queria falar um pouquinho das documentações que a gente fez para o público em geral. A gente tem um documento que ele nasceu em 2000, numa reunião entre membros do Conselho do Comitê Gestor, o CERT-BR, a Abranet e alguns provedores e pessoas da Fiesp, e foi um documento que nasceu lá para ajudar a educar usuários finais sobre riscos na internet. Hoje ele é um livro, ele tem conteúdo no site, a gente tem dicas do dia que são divulgadas no Twitter, no próprio site. A gente tem tido parcerias com organizações como Itaipu, como a Eletrobras, bancos, Microsoft, escolas, que têm impresso isso e distribuído em treinamentos, distribuído para as escolas. E a gente está com uma versão nova que está sendo finalizada. Tá? Essa é uma versão que ela vai mudar não só a cara, mas ela vai ter bastante conteúdo novo, embora não tenha nada que esteja no ar hoje que seja desatualizado ou não seja válido, né? A gente vai acrescentar coisas novas e tentar deixar o material com um pouco mais moderno. E principalmente a gente tem um material que ele é acompanhado de slides para dar aula, as escolas usam muito isso, que é para falar de riscos na internet de uma maneira um pouco mais lúdica, com ilustrações, e a gente deixa esses slides em vários formatos públicos e gratuitos aí para qualquer um possa usar isso e replicar esse conteúdo aí. E um último material que a gente tem e que a gente fez alguns anos atrás, por demanda, inclusive, porque a gente tinha muitos professores que usam esse material aqui, mas eles falaram: olha, o ideal mesmo era a gente ter algo ainda um pouco mais lúdico para crianças de 8 a 12 anos, né? E a gente fez um material que fica no portal Internet Segura BR, que é específico para crianças, que tem joguinhos e palavras cruzadas e caça-palavras, desenhos para colorir, e as crianças se envolvem para se aculturar com esses termos de segurança, né? E a gente fez um lançamento agora no Dia das Crianças, que são bonequinhos de montar, que você pode imprimir em casa, montar 3D. A gente achou que era um momento interessante aí, né? Nessa pandemia, tá todo mundo tão ligado na tela. A gente queria fazer algum material que estimulasse os pais a falar de segurança com as crianças, mas que também desse uma desgrudada das crianças da tela, né? Porque precisa, de certa forma, a gente trazer algo diferente e também estimular as crianças a fazer as brincadeiras normais aí. Eu não sei, Cláudio, tem algum comentário final? Que essa era a nossa apresentação.
Não, eu ia só comentar sobre a história aí do Dia das Crianças, a campanha dos bonequinhos aí. A gente teve um feedback muito interessante ontem. A gente teve uma reunião com uma associação de bancos, que a gente tem reuniões periódicas, e eles deram um feedback muito bacana que internamente eles estavam usando esse material aí em papel para distribuir entre os funcionários. Quer dizer, então isso está sendo divulgado, o pessoal gostou da ideia justamente de desgrudar um pouco das telas, né, e voltar com brinquedos, vamos dizer, né, de montar, papel, colar, etc e tal. Então, acho que foi um feedback bem interessante nessa parte de educação e de crianças, né?
Bom, era isso. A gente queria agradecer, professor Glaser. Acho que a gente conseguiu comprimir bastante, né, a nossa apresentação,
Comprimiu
mas
demais, vai explodir agora.
vai, né? Então, mas aí tem tempo. Se alguém tiver alguma dúvida, perguntas, ou se o Demi ou o senhor acharem que tem alguma outra coisa que vocês gostariam que a gente compartilhasse, que a gente acabou não escolhendo para falar aqui agora.
Em primeiro lugar, o Migon.